E a gente dá sequência aqui no Isso é Bahia à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Salvador. E hoje, na sexta entrevista da série, é dia de saber quais são as propostas para a capital baiana do candidato Celcinho Cotrim, do PROS. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, candidato.
Bom dia, querido Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Bom dia, querido Rodrigo Tardio. Em nome de Rodrigo, parabenizar e agradecer e dar um bom dia a toda a equipe da Tarde FM.
Tá certo, muito obrigado. Um prazer tê-lo aqui conosco. E assim como a gente vem fazendo desde segunda-feira passada, a entrevista tem 20 minutos de duração, 30 segundos de tolerância, tempo que começa a ser contado a partir de agora. Candidato, o senhor é um candidato que aparece em posições nada confortáveis nas pesquisas de intenção de voto realizadas até agora, terá pouco tempo na campanha, no rádio e na TV. Como é que o senhor espera reverter essa situação e convencer o eleitor de que é a melhor opção para governar Salvador?
Da mesma forma que Jacques Wagner, que Rui Costa, que Bolsonaro, que Lidice da Mata começaram com situações quantitativas não confortáveis e ganharam as eleições, viraram prefeita, governador e presidente da República. Estamos falando de eleições que, com o coronavírus, com o isolamento, avançou cada vez mais na questão virtual, onde as redes sociais, onde o palanque virtual, portanto, toma mais importância do que qualquer outra questão. Além disso tudo, não temos um dos piores tempos de rádio e televisão, não. Temos 34 segundos de programa partidário e temos 3 inserções diárias de mais 34 segundos. Portanto, totaliza ao longo do dia, por exemplo, quase 2 minutos, fora os debates políticos e as entrevistas como essas que nós estamos tendo aqui. Mas, além disso, o objetivo da gente é oxigenar a democracia, fazer o debate político, e a gente acredita que veículos de comunicação e programas como esse de vocês estão aqui exatamente para fazer com que a gente equilibre o debate político, equilibre o processo eleitoral e, dessa forma, haja uma pluralidade de candidaturas para alimentar a democracia.
Celcinho, você era candidato até março pelo PRTB, quando o partido retirou a legenda e o obrigou a se transferir para o PROS, onde veio a ser confirmado como candidato a prefeito pela legenda. Essa mudança de partido não atrapalha a sua estratégia de campanha eleitoral ou a chegada ao PROS de alguma forma melhorou, já que o partido tem mais tempo de rádio e televisão do que o PRTB, por exemplo?
Eu acho de que, do ponto de vista qualitativo, nós temos um espaço muito maior para o debate político. Do ponto de vista quantitativo, que foi exatamente o que você falou agora, Fernandinho, sim, nós passamos de 6 segundos, meia dúzia de segundos na TV e no rádio, para 34 segundos, 4 vezes aparecendo no dia, ou seja, 2 minutos e 16 segundos dia. Isso porque nós temos 16 deputados federais e temos uma estrutura partidária que faz com que a gente, pela lei, como é o caso de eu estar aqui nessa entrevista com vocês, que eu estava escutando e vendo, na verdade, pelo link vocês, dizendo que não podia deixar de chamar. É verdade, mas tem também o processo eleitoral, a lei eleitoral, que permite espaço para todos os candidatos, ainda mais aqueles, garantido por lei, como é o meu caso, de que acima de 5 deputados federais tem direito, igual aos outros, de participar do processo eleitoral. Seja no rádio, seja na televisão, garantido da mesma forma que os outros que têm muito mais tempo. Infelizmente, é esse regime democrático com essa diferença de privilégios, vamos assim chamar, por conta da lei eleitoral, que faz com que alguns partidos e algumas candidaturas tenham pouco tempo de rádio e televisão, mas estamos no debate e, finalizando a resposta de sua pergunta, Fernandinho, nós temos a convicção de que foi o melhor caminho, foi a melhor saída. Deus escreveu certo por linhas tortas, a ponto de eu chamar, inclusive, o presidente nacional do PRTB hoje de Santo Levi Fidelis. Graças a Deus, ele fez um milagre e me deu muito mais musculatura na candidatura vindo para o PROS.
O senhor foi candidato a deputado estadual duas vezes, não é? Pelo PT em 2002, pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, em 2006, mas não foi eleito. Também foi candidato a vereador em 2012 pelo PT, a senador em 2018, quando recebeu mais de 41 mil votos. O que existe de diferente agora no Celcinho Cotrim, que o senhor possa, por exemplo, considerar a carta na manga para levá-lo ao Palácio Tomé de Souza?
Agora, a diferença maior, e como sempre foi, é o oxigênio da democracia, é a apresentação à sociedade de candidaturas que têm um compromisso com a nova política. E o compromisso com a nova política passa pelos novos comportamentos. Novos comportamentos esses implicam em ter um contato permanente com o eleitorado, em ter uma discussão baseada em propostas políticas para a cidade, estado ou nação. Nova política passa por não estar fazendo acordos políticos com partidos para ter só tempo de rádio e de televisão aumentando-os. Nova política representa não ter o vale-tudo como premissa das candidaturas, onde sai batendo aqui e acolá, onde sai negociando aqui e acolá só para vencer a eleição. Então, o diferencial nosso é uma campanha limpa, uma campanha propositiva, como foi a do Senado, que nos surpreendeu e que a gente teve essa grande vitória. Todas as minhas votações, o máximo que eu tive foram 10.471 votos, e é para o Senado, com essa estratégia nossa de mostrar realmente quem somos e o que queremos, é que nós quadruplicamos a nossa candidatura, sendo o candidato do PRTB em todos os níveis, de governador, de deputado federal, deputado estadual, de senador, do Nordeste o mais votado e um dos mais votados do Brasil, nos tornando uma liderança nacional em que a gente possa estar debatendo e discutindo a política pública brasileira.
Celcinho, a cidade, a partir de 2021, vai ter que conviver com uma situação completamente diferente da esperada no começo do ano. A pandemia do novo coronavírus transformou a capital baiana, como transformou todo mundo, a partir de uma crise econômica e social. Quais são os seus projetos e propostas para minimizar os efeitos negativos da pandemia aqui em Salvador?
Excelente pergunta. Até novembro de 2019, nós tínhamos como carro-chefe único do nosso programa de governo a educação. Porque entendemos que a educação, como diz o filósofo chinês Confúcio, é que se você tem planos para um ano, plante arroz. Se você tem planos para 10 anos, plante uma árvore. Se você tem planos para uma vida inteira, eduque as pessoas. E continua cada vez mais forte e enraizado em nós, da nossa chapa Salvador é Pedra 90, de que a educação é a nossa mola mestra da gestão, será a nossa mola mestra da gestão. No entanto, com a chegada, infelizmente, deste vírus, deu-se a pandemia, isolamento social fecha-se empresas, fecha-se o mundo como um todo, gerando quebra nos empresários estão quebrados porque não tem e não pode vender os seus produtos e prestar os seus serviços. E, portanto, dinheiro, receita não entra, e não entrando não tem como pagar todos os seus tributos, salários e por aí lá vai. O que gera com isso também o desemprego, deixando cada vez mais o índice de desempregados, de desocupados de forma alarmante, fazendo inclusive com que Salvador, infelizmente, volte ao triste título de cidade campeã de desocupação. Está em segundo lugar no Brasil. E é aí que a gente pega o nosso programa de governo, que foi lançado à consulta pública desde novembro de 2019, diga-se de passagem, é o primeiro candidato que fez isso, e aí a gente incorpora a recuperação da cidade pós-pandemia a esse programa de governo, ficando como dois carros-chefe, portanto, do nosso programa de governo. Nós entendemos que para recuperar a cidade pós-pandemia é necessário a gente ativar a economia. Ativando a economia e mexendo com as entranhas, com a máquina pública internamente, junto com a Câmara de Vereadores, para que a gente possa rever toda a questão da tributação, para que a gente possa cada vez mais destravar as licenças. O prefeito Assis Neto já deu o início desse processo, com a redução aí, com a tentativa da desburocratização só para o período da pandemia, a gente quer ir além disso e tornar como uma tarefa permanente da Prefeitura de Salvador. Então, nós entendemos que aquecer a economia através da atração de investidores, de empresários para a nossa cidade, com foco em duas áreas, a área da tributação e a área das licenças. Você tem a SUCUM, você tem a área da licença ambiental, com a secretaria que usa o nome de SESIS, que é de meio ambiente. E desta forma a gente consegue trazer os empresários para a cidade, transformando num grande canteiro de obras, gerando emprego e gerando renda com os pedreiros, com os carpinteiros, com os eletricistas, com os auxiliares de obras. Depois de inaugurado, a gente tem os vigilantes, a gente tem os recepcionistas, a gente tem os gerentes, a gente tem toda uma estrutura humana que vai trabalhar em torno desta obra recém-inaugurada. Nessa perspectiva, a gente entende de que gera mais emprego, gera mais renda para a cidade, e eu que já vim com a experiência, com a bagagem da Prefeitura de Salvador, quando trabalhei no governo João Henrique com o secretário Domingos Leonelli, de implantar e coordenar por 3 anos o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, serviço esse que tirou Salvador por 3 anos consecutivos, tirou Salvador da capital do desemprego, e por 2 anos consecutivos, portanto ficando 3, como a cidade que mais gerava emprego, isso de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. Então esse planejamento macro aqui colocado. Se vocês me derem espaço de mais 20 minutos outro dia, eu explicarei sobre a economia, aproveitando para dar queixada em tempo de rádio no programa de vocês, porque quem não arrisca não petisca, né, Fernandinho Jefferson?
Tá certo. Candidato, o senhor se diz representante do que chama de nova política, não é? Um político que precisa ter contato permanente com o eleitorado, não fazer acordos com partidos políticos, não ter o vale-tudo como premissa política, palavras suas ditas agora há pouco. Agora, esse discurso, de certa forma, é velho. Não é agora que a gente ouve políticos com essa postura, com esse tipo de defesa. E a gente percebe grande parte dos eleitores já escaldados em relação a esse tipo de postura. Como é que o senhor espera garantir na sua campanha a credibilidade necessária para convencer o eleitor de que de fato representa o novo?
Repare, Jefferson, eu acho que você está coberto de razão. Eu acho que pode ter uma parte, sim, dos políticos que venham falando isso há algum tempo, mas tenho convicção que eu vou lhe dizer agora. A fala é dissociada do comportamento deles. E quem me conhece, e não sou tão desconhecido assim, sabe que o meu comportamento é completamente diferente. É esse comportamento quando eu fui subsecretário de turismo do Estado no governo Wagner, quando eu fui superintendente de turismo no governo Wagner, quando eu fui diretor de todas as diretorias da Bahia Tursa no governo Wagner, no governo Rui Costa, e quando eu fui coordenador, coordenador do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra. Além disso, tem uma questão muito elementar, muito elementar. Nós precisamos separar o joio do trigo. E aí, Jefferson, eu lhe digo com muita tranquilidade, estou pronto para olhar nos olhos do eleitor, estou pronto para olhar nos olhos da eleitora e de cada candidato e pedir para que cada um se apresente e que cada um demonstre com seu comportamento, com seu histórico de vida, se o que está dizendo realmente condiz com a realidade. O que eu digo condiz com o meu comportamento. Então, não é uma pessoa que está chegando agora para apresentar isso, não. Eu venho apresentando esse novo comportamento e assim agindo com ele por onde eu já passei.
Celcinho, você citou o sábio Confúcio e a questão da educação. A capital baiana tem apresentado melhoras contínuas no índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, mas ainda assim está aquém do que poderia estar. Quais são os seus projetos para essa área específica?
Perfeito, você disse muito bem. Tem avançado, mas ainda está aquém do exigido pelo MEC. Nós estamos às vésperas da auditoria que o MEC vai fazer no Brasil como um todo, para que saiba se os municípios brasileiros atingiram o estabelecido lá atrás, que é de ter como índice do desenvolvimento da educação básica o número de 6.1. E nós ainda estamos aquém disso. É nessa perspectiva que a gente entende de que pode colocar a posição do ranking de Salvador muito mais além do que já existe hoje, ampliando, saindo da 16ª posição para, no mínimo, a 10ª posição nos 4 anos da nossa gestão. Já que esse índice é um indicador criado pelo governo federal para que a gente possa medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. Basta dizer, por exemplo, Fernandinho, que o último IDEB realizado em 2017 declara a nota do Brasil sendo 5,8 nos anos iniciais e 3,8 no ensino médio. Salvador alcançou a nota de 5,3. Nós precisamos, então, avançar para em menos de 12 meses, porque a gente pega a prefeitura em janeiro, e isso vai ser aferido mais ou menos em novembro e dezembro, então 11 meses, 10 meses, para chegar a 6,1. Mas nós acreditamos, sim, que podemos avançar nessa posição do ranking das capitais e através de algumas ações emergenciais que nós iremos fazer, a exemplo de colocar o ensino em tempo integral. Saiu uma pesquisa, inclusive, semana passada, de que os seis municípios brasileiros com maior índice de desenvolvimento da educação básica, ele consiste exatamente numa formulazinha mágica, e que é a escola em tempo integral. Então, nós vamos ter, em 2021, tentar transformar o maior número possível de escolas em tempo integral para poder já ser o pontapé inicial da retomada desse crescimento, só que um crescimento de forma muito mais rápida do nosso IDEB aqui em Salvador. Além disso, a gente precisa ampliar as creches, onde o foco não será deixar uma só criança sem ser assistida. Juntamente com a Fundação Mário Leal Ferreira, ação essa de muito planejamento da Prefeitura de Salvador, é uma fundação que é referência, um case de sucesso para todo o Brasil. Nós vamos fazer um concurso internacional para requalificarmos todas as unidades de ensino, o que irá servir também como um plano diretor para novas construções. Juntamente com a atual COGEL hoje, né, que é a empresa de tecnologia de informação da Prefeitura de Salvador, nós iremos desenvolver um sistema integrado de matrícula virtual que do celular, computador de casa, ou do telefone, ou de Alan House, por exemplo, toda a população fará sua matrícula em alguma das unidades de ensino, não precisando em algum momento ir presencialmente às escolas. Dessa forma, a gente elimina os gastos e aborrecimentos com deslocamentos e esperas e cria uma relação diferente da que é criada hoje, onde os alunos e os pais já chegam irritados com as unidades de ensino. Então, é um trabalho também que a gente quer fazer com as famílias, envolvendo todas elas nessa perspectiva da melhora da qualidade do ensino municipal. Remodelaremos o modelo do fardamento padronizado a partir de um concurso público também com os artistas de Salvador, a fim de que a farda represente a identidade do nosso povo. Iremos fazer uma revolução na parte da merenda escolar, onde essa merenda será comprada na própria região, o que faz com que os alunos estejam acostumados com aquela refeição da sua casa, será a mesma da escola, e dessa forma também a gente garante de que a economia da localidade ela seja movida, ela seja aquecida. Juntamente com os representantes dos profissionais da educação, discutiremos a questão salarial e a valorização do magistério. Ampliaremos também, Fernandinho e Jefferson, os convênios com as universidades públicas, com as creches comunitárias, com as universidades particulares, para que todo o funcionalismo público ele tenha a sua universidade corporativa, para que dessa forma a gente possa qualificar cada vez mais esses profissionais da área de educação municipal.
Candidato, a gente está conversando aqui com o candidato Celcinho Cotrim, do PROS, candidato à Prefeitura de Salvador. Nesses seus dois últimos minutos, como é que o senhor pretende manter a relação com a iniciativa privada, que em várias ocasiões, como agora, em tempos de pandemia, por exemplo, reclama da falta de interlocução com a gestão pública, de que não é ouvida devidamente na tomada de decisões? Quais os canais de comunicação o senhor espera ter com os diversos segmentos da iniciativa privada?
Excelente pergunta, Jefferson. Nós precisamos entender de que o empresariado ele é amigo da nação. As empresas, os empresários, eles fazem com que a economia gire e fazem com que a oferta de emprego seja gerada. Então, é nesta perspectiva, entendendo que o empresariado é parceiro e não inimigo e não adversário da gestão pública, é que nós iremos tratá-lo na gestão pública municipal. Dessa forma, a gente acredita que, lado a lado, possamos ter uma relação completamente harmoniosa e que entendamos de que Salvador pode, sim, estar ao lado dos empresários para fazer com que a gente transforme o nosso PIB, para fazer, sim, com que a gente transforme a relação existente entre o poder público municipal e as empresas que estão aqui e que estão fora, que a gente precisa atrair para cá, que a gente tenha eles como parceiros permanentemente na Prefeitura de Salvador. E isso será a partir de uma estrutura em que a gente possa ter um diálogo permanente, assim como você tem estruturas no governo do Estado, estruturas no governo federal, de atração de investidores nos municípios, nos estados e no governo federal.
Candidato, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais.
Eu quero agradecer à Rádio à Tarde FM, ao site Bahia Notícias, a você, Jefferson Beltrão, ao meu querido jornalista bombado, Fernandinho Duarte. Quero agradecer a todos os ouvintes, todas as ouvintes que estão dando a possibilidade de nós podermos apresentar as nossas ideias e as nossas propostas. Parabéns a vocês por alimentar o debate político e fortalecer a democracia. Forte abraço.